Olha, primeiro, eu queria pedir desculpas aos companheiros que estão aqui, mas não é justo eu repetir o nome de todo mundo que já foi citado aqui. Então eu quero, cumprimentando o prefeito, cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes. E queria pedir para vocês um favor. É muito difícil para um presidente da República, quando vem fazer uma visita institucional, inaugurar uma obra, as divergências políticas locais serem superiores. Porque qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que, ao invés da imprensa enaltecer a inauguração da escola, vai enaltecer a vaia que deram no prefeito. E ninguém ganha com isso. Ninguém ganha com isso. Sabe? Então, eu sempre acho que é muito difícil, porque é uma visita institucional do presidente da República inaugurando um prédio institucional. E eu acho que as divergências políticas têm que se manifestar, da democracia, mas num ato institucional a gente está dando pretexto para os adversários falarem mal de nós. É isso. Segundo, eu também não vou citar aqui os números, e queria fazer um apelo aos companheiros da minha comitiva que vem na frente, aos coordenadores dos atos que eu participo. Eu sinceramente, estava sentado ali e estava me perguntando por que que a gente está fazendo esse ato no sol, se a gente tinha um ginásio ali dentro que poderia ter ocupado esse ginásio. Ou seja, ou por que que a gente não fez esse ato, fez uma visita na escola e fazer o ato dentro da própria cidade de Araçaí, onde a chance do povo ir a pé sem precisar pegar ônibus era muito maior. De qualquer forma, como nós temos mais 100 escolas para inaugurar ainda, é importante que a gente não cometa mais esses equívocos. É importante que a gente possa deixar o povo numa situação confortável, porque vocês estão tomando sol na cara há pelo menos 4 horas já, ou 5 horas, e eu acho que isso não é justo. É apenas para a gente corrigir daqui para frente, porque tem muita coisa. Nem todo brasileiro tem o casco duro como o povo de Araçaí, que fica no sol o tempo inteiro. Você imagina se um ato desse é feito numa terra de galego, todo mundo ia descascar que nem lagartixa. Ou seja, aqui não, aqui os homens e as mulheres são muito especial. Muito especial. Mas eu também não vou citar meus números aqui, porque meus números já foram citados pela Dilma, pelo Paim, pelo reitor, pela professora que falou, por todo mundo. Eu primeiro queria dizer para vocês da alegria de encontrar um velho amigo, o Dom Enzo, o nosso eterno bispo da região de Araçaí. Eu, desde os anos 80 que eu venho aqui, eu encontro com esse homem sempre comprometido com o povo dessa região. Então foi uma alegria muito grande. Eu fazia tempo que eu não falava com Dom Enzo, não sabia onde ele estava. A única coisa que eu sabia é que ele tinha se aposentado. Mas eu vi ele aí bem de saúde, disposto a viver mais uns 130 anos ainda. Então vamos torcer para isso. A segunda coisa é a minha alegria de estar voltando em Araçuaí depois de muito tempo. Qual foi a última vez que eu vim aqui, Cacá? Hein? Não, eu vim aqui na Ponte de Tinga. Na Ponte de Tinga. Mas eu vim aqui na posse da Cacá no primeiro mandato. Não sei se o prefeito sabe, quando eu vim aqui na posse da Cacá, o prefeito, que tinha perdido as eleições, lacrou a porta da prefeitura para que a Caro entrasse. E nós tivemos que arrebentar a porta para poder entrar. Veja como era difícil a democracia naqueles tempos, porque era, primeiro, difícil pensar numa mulher ganhar as eleições. E depois, uma mulher negra ganhar as eleições. Era muito mais difícil. Graças a Deus, a gente já venceu parte desse preconceito e a gente vai vencer todos os preconceitos daqui pra gente. Eu vou ser muito curto para poder... Eu ainda tenho que ir a Juiz de Fora, eu ainda tenho que inaugurar uma termoelétrica e tenho que inaugurar uma unidade de pronto atendimento em Juiz de Fora, e daqui para lá, vocês sabem que é longe. E ainda tem a galega me esperando lá em Brasília, que não é mole. Que não é mole. Então eu tenho que estar com um pé conversando com o povo e um pé com cuidado na galega. Porque a galega é dura. Então, vocês sabem que a vida é dura. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sempre disse, já disse aqui em Araçaí outras vezes, que Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes, as coisas que não são previsíveis, que a gente nem imagina que possa acontecer, acontece. E acontece na vida da gente. Eu perdi 3 eleições porque uma parte do povo pobre tinha medo de mim. As pessoas pensavam que eu era isso, que eu era aquilo. As pessoas se incomodavam com a minha barba. As pessoas se incomodavam porque eu vinha do sindicato. As pessoas se incomodavam porque eu era metalúrgico. Depois dizia que eu era comunista. Depois dizia que eu ia fechar a igreja evangélica. Ou seja, o que não deixou de acontecer no Brasil foi mentiras para que eu chegasse à presidência da República. De forma muito paciente, eu perdi 3 eleições. Nunca reclamei. Nunca. Eu perdia e depois das eleições eu ia para a rua conversar com o povo, normalmente a partir de janeiro, porque o povo estava cabisbaixo, perdemos mais uma. Sabe? Tinha gente que achava que até o Lula poderia desistir de ser candidato, porque o coitadinho só perdia. Parecia o time do Corinthians, só perdia. E aí, eu sempre fui perseverante na minha vida. E quis Deus que eu estivesse vivendo esse momento. Esse momento de estar aqui em Araçuaí, inaugurando um instituto tecnológico, o famoso IFET, que quando estiver pronto, vai ter 1.200 alunos estudando nele, qualificando as nossas moças e qualificando os nossos rapazes. Porque para um pai e para uma mãe, não tem nada mais sagrado do que ele ver o seu filho, a sua filha, com um diploma profissional na mão. Não tem nada. Se uma menina estiver bem formada e um menino estiver bem formado, pode soltá-lo pelo Brasil afora, que ele vai arrumar emprego em qualquer lugar. Agora, se ele não tiver formação, ou ele fica desempregado aqui em Araçuaí, ou se for homem, vai cortar cana lá em São Paulo. Não é justo e não é humano com o povo pobre de Minas Gerais, com o povo pobre do Vale do Jequitinhonha, a gente permitir que ele tenha como perspectiva do futuro ser contratado por uma usina de Ribeirão Preto ou de Sertãozinho, para ele corta a cana. Nós não temos vergonha de sermos cortador de cana. Mas nós não queremos que os nossos filhos sejam cortadores de cana. Nós queremos que eles sejam engenheiros, que eles sejam médicos, que eles sejam professores, que eles sejam enfermeiros, ou seja, que eles tenham qualificação profissional para que eles possam dar para a família dele aquilo que nós não conseguimos dar para a nossa família. É assim que um pai vê um filho. É assim que uma mãe vê um filho. Então essa escola aqui, para mim, é quase como se fosse uma obra de Deus. Trazer aqui para Araçuaí. Trazer aqui, aqui é um pouco bem na periferia, né? Porque ali eu estou vendo uma escada já de classe média ali em cima. Aqui é praticamente na roça. Portanto, para as pessoas virem aqui, ou as pessoas tinham que ter carro, ou a gente tinha que colocar ônibus, porque a pé não daria para vir aqui. Pois bem, e aí, por que que eu fico feliz de ver essa escola, fui lá dentro, maravilhosa, vários cursos? É porque, veja, é a primeira vez na história do Brasil que o Brasil tem um presidente e um vice-presidente que não tem diploma universitário. O nosso querido companheiro Zé Alencar, que é um homem fabuloso, um homem extraordinário, eu não conheço ninguém com o caráter e com a lealdade do Zé Alencar. É um empresário muito, muito rico. É um homem que tem muita gente que trabalha nas empresas dele. Hoje não é mais dele, é o filho dele que administra. E esse homem foi ser vice de um sindicalista e teve um comportamento impecável do ponto de vista da relação humana. Esse homem também não tem diploma universitário e saiu de casa com 14 anos de idade. Agora veja uma coisa. Veja como Deus escreve certo por linhas tortas. Exatamente. Um presidente e um vice-presidente que não tem diploma universitário, nós vamos passar para a história como os presidentes que fizeram mais universidades e mais escolas técnicas nesse país. O orçamento da educação saiu de 20 bilhões para 50 bilhões de reais. De 20 bilhões para 50 bilhões de reais. Quando nós aprovamos o PDE, nós fizemos uma revolução na educação neste país. Hoje, nós já temos contratadas 1.500 creches nas cidades brasileiras. Porque os prefeitos normalmente não têm dinheiro para fazer a creche. Então, o que que a gente está fazendo? Nós estamos financiando a creche para que depois a prefeitura possa gerenciar aquela creche. E por que que as creches são importantes? As creches são importantes porque na medida que a mulher começa a se formar profissionalmente e a mulher começa a ir para o mercado de trabalho, ela começa a ter um problema com quem deixar os filhos. Às vezes, ela vai ganhar pouco e ela não pode pagar menos para a empregada ainda, porque senão seria exploração do miserável em cima do miserável. Se ela tiver uma creche, ela vai colocar a criança dela na creche, vai trabalhar, quando voltar à tarde, passa na creche e pega a criança. Eu não sei se a Araçuaí já fez convênio com o Ministério da Educação. Se não fez para fazer a creche, prefeita, pega o painho aí, já faz a inscrição com ele agora, porque ele só tem mais 11 meses de mandato como eu. Pode ir pegando agora. A segunda coisa, companheiro, a segunda coisa é que eu acho sagrado, é sagrado aprender uma profissão. E eu queria dizer aqui uma coisa que eu digo no Brasil inteiro, mas não disse aqui ainda. Eu devo o que eu sou a um curso profissional que eu fiz quando eu tinha 14 anos de idade. Todo mundo sabe, você assistiu o filme? Gostou? Chorou bastante? Veja, então, Eu devo tudo o que eu sou a uma profissão que eu aprendi. Porque uma mulher com profissão, ela vira independente. Uma mulher com profissão, ela não fica aguentando o desaforo dentro de casa do marido porque coloca o feijão dentro de casa. Um jovem com uma profissão, um homem, ele também vai poder dar a certeza à sua família que ele vai cuidar e vai educar os seus filhos com muito mais qualidade do que aquilo que o seu pai conseguiu educá-lo. É por isso que eu acredito cegamente em escolas profissionais. Acredito, e vamos fazer. Deus queira que quem vier depois de mim, eu fiz 214, que faça 300, que faça 400, que invista muito mais. Eu sinceramente, sabe que eu não posso discutir eleição. Eu, a única coisa que eu tenho certeza é que nós vamos fazer a sucessão presidencial. Que me desculpem os adversários, mas nós vamos ganhar para poder ter continuidade dessas coisas. Porque, sabe, se para tudo que está acontecendo nesse Brasil e a gente volta ao passado, todo mundo sabe como é que é. Portanto, ninguém precisa acreditar em fantasias ou em promessa de última hora. Quem faz, faz. Quem não faz, promete. É assim a vida deste país. Portanto, eu quero dizer para vocês, para terminar, que isso é apenas o começo. Isso é apenas o começo. Uma coisa importante que está acontecendo no Brasil hoje, e eu viajo o Brasil inteiro, é que os prefeitos não estão reivindicando mais coisinhas pequenas. Cada cidade que você chega, o prefeito está reivindicando uma universidade, ou pelo menos um campus avançado. Ele está reivindicando uma escola técnica, ele está reivindicando uma creche. Significa que todo mundo começa a perceber que a educação é a mais importante escada para uma pessoa subir na vida. É através da educação. Vocês viram que nós criamos o piso profissional dos professores. Não é tudo aquilo que o professor merece. Mas mesmo aquele piso que nós criamos, 900 e poucos reais, tem 9 estados que estão com processo na justiça para não pagar o piso dos professores. Depois as pessoas falam, professor, o professor é meu mestre, a professora é minha segunda mãe. As pessoas, na verdade, mentem, porque dentro de uma sala de aula, a professora tem que educar uma criança, muitas vezes tem que tirar piolho de uma criança, muitas vezes tem que tirar a capa de uma criança, muitas vezes é obrigada a descobrir a doença que a criança tem, e as pessoas acham que pagar 915 reais é muito. Quando, na verdade, pelo que vale uma professora ou um professor, é muito pouco 915 reais para o trabalho que as pessoas fazem. Mas o dado concreto é que nós encontramos o caminho. Ou seja, nós encontramos. A partir de agora, não tem mais retrocesso. Daqui para frente, a tendência é só melhorar e só avançar. Imagine que a gente está subindo uma escada e nós estamos subindo a cada ano um degrau. Vai ter um dia em que a gente vai chegar no fim da escada, a gente vai estar com a educação de extraordinária qualidade no Brasil inteiro, a gente vai estar com a saúde resolvida o problema. É importante, prefeito, aqui em Araçuaí, se não tiver uma UPA, você tratar de reivindicar. Pega os deputados aqui, tá, para começar a cobrar, porque nós vamos fazer 500 UPAs ainda em 2010. Até dia 30 de dezembro a gente vai inaugurar 500 UPAs, que são unidades de pronto atendimento, que é colocado nos lugares mais pobres da cidade, para que as pessoas não tenham que enfrentar fila no hospital. A pessoa vai ser tratada com decência e com dignidade. Então, é importante os companheiros deputados aproveitar este ano, fazer um pedido para o ministro da Saúde, porque nós vamos ter que inaugurar 500 UPAs até agora. E para terminar, eu quero fazer um compromisso aqui com vocês. Ó, para demonstrar que eu gosto de Araço aí. Não, eu já recebi do bispo aqui o documento pedindo o hospital. Eu vou encontrar agora com o ministro da Saúde, em Juiz de Fora, e vou conversar com ele e falar do pedido. Eu vou voltar e xinga, mulher, calma. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu vou terminar pedindo pro Patrus e pro Dulce me cobrar de uma coisa. A primeira turma que se formar nessa escola, presta atenção aqui. Os estudantes, eu tô com a camisa, mas não sou estudante aqui. Os estudantes, os professores e os funcionários. A primeira turma a ser formada aqui, não importa quando, eu quero, meu companheiro, ser convidado para vir na formatura da primeira turma de Araçóis. Você sabe que a primeira vez que eu vim para cá, eu vim de carro de Belo Horizonte para cá. Eu vim de carro. Para mim, helicóptero é só porque eu sou presidente. Quando eu não for presidente, é de carro ou de qualquer outra coisa. Então, eu quero assumir o compromisso de que eu voltarei a Araçuaí para participar da formatura da primeira turma desse Instituto Tecnológico que nós estamos fundando aqui. Um abraço, gente, e até outro dia, se Deus quiser.